Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na CBN, um prazer estar falando com vocês, especialmente de um assunto tão atual que é a cidadania italiana, que envolve aqui toda a comunidade brasileira, seja do Brasil, seja aqui de Cascavel.
Paola, doutora Paola, bom dia.
Bom dia a todos. Eu é quem agradeço o convite e é sempre um prazer, inclusive, falar sobre os nossos direitos.
E nós vamos falar sobre, principalmente, cidadania italiana. Doutor, é um assunto, tem muita gente que quer saber e gostaria de ter. Como que faz?
Exatamente. A questão da cidadania italiana, e aqui a gente tem o grande privilégio de falar com a Paola, que é uma ítalo-brasileira residente na Itália e constituiu família lá também com brasileiro, é um direito que todos os descendentes italianos possuem. Como eu e a Paola a gente costuma a falar, é um direito que já existe e agora apenas se reconhece. Porém, ainda que haja essa grande comunidade de ítalo-brasileiros aqui no Paraná, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é necessário passar por uma análise bastante criteriosa dos documentos e, consequentemente, idealizar e buscar essa cidadania da melhor forma, né? Talvez a Paola tenha algo a acrescentar também, alguém que vive a Itália diariamente, né, pá? E costuma receber esse tipo de pergunta quase que por hora.
Fique à vontade para
Eu,
falar aí.
inclusive, obrigada. Eu, na verdade, vou sempre um pouquinho mais além, né? Não só o direito, não só o fato do direito, mas a honra às origens, o reconhecimento, né, das raízes da família e, quiçá, até o caminho inverso. Então, é exatamente isso que o Gustavo colocava. Nós vemos hoje um grande número no Brasil, né, de brasileiros que são descendentes de italianos. Inclusive, um estudo recentíssimo, um artigo publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais, nos traz que aproximadamente 15% da população brasileira é descendente de italiano. Então, nós temos, não só além da questão do direito, nós temos o prazer, é, né, um processo prazeroso. Claro, repito, como o Gustavo falou, existem sim muitas particularidades, existem detalhes, requisitos, burocracia, mas é um processo prazeroso, porque nós honramos todas essas raízes.
Já tem perguntas aqui. É caro esse processo? Como que a gente faz?
Esse procedimento, e quando analisamos questão de valor e custo, a gente tem que diferenciar. Na nossa empresa, a gente tem um grande cuidado, Zé Roberto, de falar sobre valores, porque nada que diga respeito à cidadania é algo que se possa quantificar pura e simplesmente. É necessário analisar especialmente a documentação. Existem pessoas que chegam até nós com a documentação totalmente redonda, então, se tratando de preço, é um preço diferente. Existem pessoas que chegam para nós e simplesmente falam: Gustavo, sei que sou descendente italiano, e aí, como que a gente faz? A partir daí, junto com a nossa equipe, analisamos detalhadamente as informações, mesmo que pequenas, que a pessoa tem, e evoluímos para uma busca documental, para depois então falar em preço, em valor. E óbvio, uma cidadania italiana, como a Paula falou, é algo que, além de um resgatar de origens, de saber para de onde se veio, para olhar para um futuro e também decidir para onde vai, é você entender um pouco mais a sua história e dar seguimento e honrar as raízes italianas que temos. Então, se falarmos aqui, pode ser feita com R$ 1.000, R$ 2.000, talvez eu até estivesse sendo leviano em descaracterizar até o que esse procedimento oferece e o que esse procedimento realmente significa.
Tem uma pergunta da Marisa, ela diz o seguinte: como que a gente pode definir a questão da descendência? Por exemplo, eu gostaria muito de ter a cidadania italiana. Meus avós são descendentes, eu também seria, ou chega um momento que deixa de ser, se fica um pouco mais distante? Entendeu aqui, Gustavo?
Entendemos. Essa questão, talvez a Paola possa explicar de uma forma bem, bem clara.
Eu ouso dizer que é uma das perguntas mais recebidas, inclusive. A cidadania italiana, ela não possui limites de geração, tá? O que pode acontecer são algumas exceções à regra da descendência, que é direta pelo sangue. Né? Então, vamos lá. Via de regra, todas as pessoas que têm o sangue italiano, que é o princípio, a base, né, da nacionalidade italiana, é o iuris sanguinis, então tem o sangue italiano, é italiano. O que nós precisamos é sempre formalizar essa cidadania com o processo, né? E claro, entender a parte da documentação, porque aí sim nós vamos, de repente, ramificar. Esse processo vai ser administrativo, esse processo vai ser judicial, né? Então, a voz de italiano, com certeza, né? A gente te traz que é algo recente, mas às vezes o antenato, que a gente chama, que é o ascendente italiano, é muito lá longe, então depende, é diante do reino da Itália, é depois. Então, assim, em regra geral, não existem limites, tá? De geração para a cidadania italiana. Mas depois é claro que tudo depende da documentação, nós precisamos comprovar isso.
Outras perguntas que chegam aqui são as curiosidades dos ouvintes. Com a cidadania italiana, quais são os direitos? O que a pessoa pode fazer na Itália? Qual que é a diferença em relação a um italiano ou a um brasileiro turista?
A primeira diferença principal e também o grande interesse das pessoas é o tempo de estadia na Itália, né? Hoje, um brasileiro, com o passaporte brasileiro, ele tem a possibilidade de ficar na Itália 90 dias. Isso por conta de tratados estabelecidos entre Brasil e Itália. Então, qualquer brasileiro pode ir e transitar livremente na Itália durante 90 dias. Com 90 dias, já com passagem marcada, ele é obrigado a voltar. Um italiano, seja ele italiano nato, que só é italiano, nascido na Itália, ou um italiano, um brasileiro que se tornou italiano, tem os mesmos direitos de um italiano que nasceu lá. Isso significa o quê? Livre permanência na Itália, é tratado como um cidadão italiano e mais, pode ter livre trânsito e livre circulação dentro da União Europeia. Tendo, inclusive, e é outra grande, grande objetivo das pessoas que buscam a cidadania italiana, acesso facilitado a outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Hoje, o brasileiro, ele é obrigatoriamente, compelido pelos Estados Unidos a tirar um visto, ir para São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, tirar esse visto para aí sim poder ir para os Estados Unidos, ingressar, fazer a alfândega com tranquilidade. Os italianos, por conta de ser um país europeu, um país dos ditos chamados primeiro mundo, eles têm um acesso um pouco mais facilitado. Não é necessário aí comparecer a nenhum consulado ou embaixada americana. Simplesmente se manda um e-mail para a embaixada, alguns dias depois eles validam a sua entrada e você pode tranquilamente embarcar e ir para os Estados Unidos. Então, os benefícios da cidadania italiana, tornar-se cidadão italiano, vai muito além de um simples documento ou de um simples acesso a países por intermédio de um passaporte. Porém, é algo que salta aos olhos, principalmente para nós brasileiros, que em alguns países a gente precisa cumprir algumas burocracias. Na Itália é tudo simples, mais simples, na realidade. Hoje o passaporte italiano é o segundo mais poderoso do mundo. Então, algumas pessoas utilizam isso de forma como beneficiar a sua profissão, seja beneficiar um acesso maior a viagens e por aí vai. Por exemplo, a Paola, ainda que more na Itália e já esteja radicada lá há algum tempo, hoje está na Croácia, né, Paola? Então, sem muitas burocracias, consegue viajar tranquilamente pela União Europeia e esse acesso realmente é bem mais facilitado.
Tem perguntas aqui também. O Marcelo, por exemplo, está perguntando: e para abrir negócio, empresa, na Itália, como que é? Doutora Paola, você trabalha aí, né, na Europa, enfim, na Itália, está na Croácia agora. Como que é trabalhar aí, abrir empresa? Curiosidade aqui do nosso ouvinte.
Perfeito, perfeito. Inclusive, a partir do momento em que se é cidadão italiano, adquire-se todos os direitos de um cidadão italiano. Então, é praticamente como, né, você nasce italiano, pelo processo você se reconhece essa cidadania, e a partir de então você tem todos os direitos iguais. Na Itália, é muito parecido a questão empresarial, digamos, você abre o seu CNPJ, que é o que nós chamamos de partita IVA, né? Claro, tem toda uma questão muito diferente, é que aqui na Itália nós já temos, né, o IVA instituído há muito tempo, então é uma tributação única, serviços, mercadorias, enfim, etc., mas é plenamente possível, inclusive o reconhecimento de profissões, né? Então, Brasil e Itália têm também muitas opções, muitos tratados para validação de certificados, claro que a depender da profissão da pessoa, existe necessidade aí de alguma equivalência de estudo, etc. Mas seja para a parte empresarial, quanto para a parte até de investimentos, ou agora falando até abrindo aí um pouquinho mais a resposta, falando também um pouco de trabalho, nós vemos oportunidades em todos os campos. E digo mais, eu acho que esse é sempre aquele gostinho, aquele orgulho, né, de ser brasileiro, embora more na Europa, eu amo o Brasil, uma força muito grande. Nós somos muito bem reconhecidos aqui, tá? Pela garra, por essa garra, por essa força do trabalhador, agora voltando ao tema principal da pergunta, do empreendedor, né? Nós sabemos que temos, sim, muitos caminhos a serem percorridos aqui e a Itália, ela está sempre de braços abertos para novos empreendimentos também.
Vamos colocar mais duas perguntas aqui. Quem está fazendo essa pergunta? O Sandro. O Sandro está falando sobre a tributação. Você falava sobre o IVA. Imposto é um imposto único? Imposto é menor? Porque fala muito que a carga tributária do Brasil é elevada. A carga tributária na Itália, ela é bem menor do que aqui? É isso, Paula, ou não?
Olha, o que eu posso dizer, eu, né, tributarista que sou, eu sempre digo que a questão tributária, ela pode ficar mais leve, desde que exista contraprestação, né? Então, agora saindo um pouquinho de Brasil e Itália, nós vemos a Suíça é um dos países que mais cobram tributos no mundo, mas ninguém reclama disso. Por quê? Né? Porque existe a contraprestação. Então, de igual maneira, na Itália, não posso dizer que não tem muito imposto, não tem muito tributo. Não, existe sim, em alguns casos. Até, enfim, em alguns casos a gente também sente esse pesar, mas ao mesmo tempo você vê um retorno, né? A questão agora, até citando outros direitos, né? A questão ali da parte sanitária, a parte da educação, a parte da segurança, nós temos muito esse retorno. Então, nós temos sim a tributação única, que é o IVA, né? De uma maneira geral, depende também da questão mercadoria, etc., mas de uma maneira geral, nós viramos ali nos 22%, porém, nós temos a contraprestação. Então, sempre que a gente vai falar de tributação, é bom a gente pesar a balança, colocando também a parte da contraprestação, que essa realmente, em questão básica, saúde, educação e segurança, o retorno, ele é visível.
A Selma, ela diz aqui, gente, que conversa bacana, quero morar na Itália, como que eu começo? Como que começa, doutor Gustavo?
O primeiro passo, assim como a Marisa perguntou anteriormente, é buscar as raízes italianas. Uma conversa com os avós, uma conversa com tios, um resgatar da história é o começo. Me coloco como exemplo, sempre conversando com a dona Joana, minha avó, descendente de italiano, ela falava, o meu avô veio da Itália, era da região ali norte, perto de Milão, e aí surgiu o meu interesse e o interesse da minha família em buscar essa cidadania, em buscar as minhas origens. Esse é o start inicial, é conversar com as pessoas, os nossos ancestrais, buscar as nossas raízes e a partir daí ir desvendando essa árvore, montando a árvore genealógica para chegar até o almejado título de cidadão italiano.
Muito bem. A ouvinte está dizendo aqui, para mim obter informações, tem um Instagram, tem um contato. Como que ela faz, de repente, para buscar informação?
Tem sim. O nosso Instagram é arroba muraliterra. Tem o telefone, que a Paula pode passar para nós também.
Paula, qual é o contato? Paula está lá na Europa.
Exato, você deu até um corte aí no áudio, mas é mais 39, o mais real, ali você digita o mais 39, que é o código da Itália, 348-513-1793. E também sempre nas redes sociais, estamos sempre ali online, enfim, à disposição para ser contribuição.
Olha que interessante, os interessados podem fazer contato. Doutor Gustavo, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui conosco.
Eu que agradeço o convite, Zé Roberto, foi um imenso prazer falar com você e falar sobre a cidadania italiana.
Doutora Paola, diretamente. Está na Croácia hoje, está na Croácia nesse momento. Obrigado por participar aqui conosco e contribuir com essas informações.
Obrigada a vocês, obrigada a Zé Roberto.